Verdade. Nós estamos aqui, que bom que deu certo, né? Depois de tanta luta, mas conseguimos.
É
Mais uma vez, boa
verdade.
noite a todos. Todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui, querida, aprendendo com você e aprendendo com todos aqui. Isso é o maior prazer da vida.
Então estamos aprendendo ambos, né?
Que bom. Isso é verdade.
Vamos começar fazendo, se você puder fazer assim, uma panorâmica do que nós dissemos na última live, porque as pessoas gostaram muito, foi muito comentado, o pessoal, e assim, teve gente que não pôde ver, que está agora, está chegando agora, que não viu a nossa primeira live, que essa é uma continuidade, né? E aí depois, a hora que você me der o ok desse panorama seu todo, do que nós falamos, aí eu começo a te passar as perguntas, tá bom?
Tudo bem, tudo bem. Bom, então, para aqueles que não puderam estar, né, na semana passada, é um prazer enorme. Meu nome é Dina Américo Medeiros, sou psicólogo clínico, também sou professor, ensino geografia também, né? A geografia veio primeiro na vida, tenho 16 anos, com ensino em cursinhos preparatórios, escola, ensino médio, e aí depois veio a psicologia, né? Então, existem essas duas profissões, né? Com muita humildade, com aprendizado, porque a nossa vida é um constante aprendizado, na verdade, nós crescemos sempre. Bom, tenho 35 anos de idade e, como eu disse, crescendo e aprendendo cada vez mais. Fátima, é um prazer enorme conhecer você, essa grande escritora aqui, que também tive o privilégio de também crescer cada vez mais. Bom, me apresentando, então, nós começamos a falar na semana passada sobre a questão da ansiedade e da depressão para a terceira idade, né? Nós começamos a falar, caracterizar o que é a depressão e o que é a ansiedade. Falamos que a ansiedade, ela está no comportamento, ela está no campo da expectativa, né? A ansiedade é algo natural. Falamos que os sentimentos como alegria, tristeza, medo, raiva, são normais ao ser humano. Todos e quaisquer seres humanos podem sentir isso. O problema é quando a emoção, é quando o sentimento, ele se exacerba, ele se enaltece, ele fica grande e por um bom período de tempo. É aí que vai sair da condição normal para a condição patológica. E falamos que a depressão se diferencia da ansiedade porque a depressão está no campo do humor. A depressão vai se caracterizar pelo estado de humor de tristeza permanente, longínqua, constante, um estado de isolamento, de quebra de perspectiva, de auto-boicote, isso de forma permanente. Dino, Dina Américo, se o pessoal está entrando, está percebendo que o meu Instagram aqui é o Dino, né? Então, quando me chamar de Dino, fique à vontade. Dino, se de repente eu perder alguém, se eu perder um ente querido, né? Nós estamos, né, Fátima, né, no período da Covid, infelizmente muitas pessoas perderam seus entes queridos. Então, se eu perder alguém, quer dizer que eu vou ter depressão? Veja, existe o luto natural, é importante falar isso, porque é algo que está se presenciando muito para os idosos. Eu cheguei a atender uma paciente, por exemplo, Fátima, que ela tinha 65 anos de idade, se não me falha a memória, e ela perdeu o filho pela Covid, né? Ela não estava conseguindo lidar. Então, veja, existe o luto natural, o luto da perda, da tristeza, daquele sentimento da saudade expressiva. Esse luto pode durar de 6 a 1 ano e meio, de 6 meses a 1 ano e meio. Agora, se nós passarmos de 2 anos e esse luto, essa tristeza, esse sentimento da falta, ele começar a atrapalhar nossos pensamentos, pensamentos negativos, começar a atrapalhar minha vida social, esse luto pode estar se caracterizando como luto dito patológico, adoecedor. O luto que, na verdade, está fazendo regredir a minha vida, a minha condição como ser. Grande professor Sérgio, professor da língua portuguesa, grande mestre. Forte abraço, prazer ter você aqui. Começamos falando também, né, sobre a questão das características fundamentais que vão caracterizar na terceira idade a depressão e a ansiedade. E nós falamos que a diferença da depressão para a ansiedade, ou perdão, da depressão e da ansiedade, eu estou correndo aqui por causa da hora, né? Porque senão eu estou tentando fazer um resumo do resumo aqui. Mas a diferença da depressão e ansiedade na fase dos idosos, na terceira idade, para a fase jovem, fase adulta, é a questão corpórea. Nós dissemos aqui que na fase idosa, as articulações, a mente, a questão psicomotora, a capacidade cognitiva de raciocinar, de pensar, de lembrar, de calcular, ela começa a diminuir com a expressividade maior. Então, para o jovem, para o adolescente, para o adulto, a gente tem a questão mais psicológica, a tristeza, a paixão, a perda, e tem muito mais psicológico. Na terceira idade, vai estar atrelado à questão da incapacidade psicomotora. Ou seja, se o idoso não compreender bem a sua fragilidade corpórea, isso pode ser um precursor para a depressão e ansiedade. E para finalizar, né, porque viram as perguntas aí e a gente vai trazer os aspectos, né, as características fundamentais e centrais que vão trazer, que vão denotar a depressão e ansiedade na terceira idade. A tristeza constante e permanente, pensamentos negativos permanentes e constantes, o isolamento permanente, a anedonia, a perda de vontade, a perda da motivação, a perda da alegria, a falta do apetite expressivo, né? A questão dos discursos negativistas, o anseio pela morte expressiva, são, entre outros, aspectos e fatores fundamentais que podem caracterizar uma personalidade depressiva na terceira idade. E, claro, até falamos aqui brincando, como distraindo, né? Aquela pessoa que já está pensando na conta de luz, na conta de água, na conta do cartão de crédito, daquela roupa que você comprou, dividir em 50 vezes, a fatura só vai vencer do Natal, quando o Papai Noel chegar ainda, ele não chegou, aí você já não consegue dormir, já não consegue tomar, já não consegue comer, tomar um líquido, beber água, você já não consegue, ou seja, uma preocupação expressiva e exacerbada acerca do futuro. Então isso também caracteriza ansiedade na terceira idade. Bom, resumindo aqui a nossa live da semana passada.
Gente, olha, é o resumo do resumo da live passada. E se alguém quiser conversar com ele depois em particular e conhecer o trabalho, qualquer coisa, tem aí agora o pessoal e o Instagram profissional dele. Vocês podem ficar, ele é extremamente acessível. E ele é essa pessoa aí. Quem quiser conversar depois com ele, fique à vontade. Então, nós paramos nos traços de personalidade, certo?
Nós comentamos, perfeito.
Que nós comentamos. Dá uma pincelada nele para a gente ir para a próxima pergunta.
Certo. Tudo bem, com certeza, Fátima. Pessoal, nós comentamos na semana passada, né, que a personalidade, ela é a essência da constituição do ser. Eu até falei brincando aqui, né, que eu falei que eu sou uma pessoa alegre, divertida, eu gosto de brincar, gosto de distrair, eu sou observador, eu sou atento, né. Eu particularmente, Fátima, para distrair um pouquinho, para tornar a live mais leve, eu não acredito muito em signos, não. Eu não sei se você acredita, mas dizem que os virginianos são metódicos, são observadores, são detalhistas. Eu sou um pouco.
É mandão, são mandões, só gostam das coisas do jeito deles, extremamente corretos. Eu tenho um aqui.
Correto. Um pouco.
Mandões.
Não, mandão não. Só para distrair, gente, só para distrair. Então, realmente, a gente traz isso, né, de forma para distrair mesmo, mas é isso que eu falei aqui, brincando com a Fátima, né, eu nem perguntei a Fátima qual é o signo dela, daqui a pouco a Fátima vai falar, viu, Fátima, daqui a pouco vai falar o signo dela. Mas, gente, tudo isso que eu falo, características que, se eu começar a ter na minha infância, minha aluna querida da PM Angélica, quanto tempo, Angélica, forte abraço, querida. Se essas características eu começar a apresentar na infância e elas forem até a minha fase de adolescência e juventude, para a psicologia, para os neurocientistas, a formação da personalidade, ela começa aos 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, porque é a fase que a criança, ela começa a compreender o que é certo, o que é errado, né? Começa a ter noção maior do mundo, porque ele já se conheceu, ele já conheceu o amigo, ele está em socialização maior. E se forma meio que plenamente aos 18 anos, quando é aquela fase da juventude, a fase da puberdade expressiva, a fase dos grandes namoros, das grandes paixões, a fase das escolhas. Então, a personalidade, eu disse na live passada, que essas características, se eu preservei, cultivei na minha adolescência, para os neurocientistas, na fase idosa, há a tendência de fortificação da personalidade. Eu disse o seguinte, que se eu sou desta forma, né, se eu sou desta forma, grande abraço, Neto, grande abraço ao professor do amor aí, né? Professor que conta as histórias do amor, ele sempre traz aí. Um abraço, professor, um abraço, Neto, um abraço a todos, um abraço. Então, se eu tenho essas características de alegria, de motivação na minha adolescência, eu, claro, todos nós passamos dificuldades e problemas, eu zelo por eles, isso quer dizer que, naturalmente, eu poderei ser um idoso brincalhão, tranquilo e calmo. Se as pessoas passam por problemas, aqueles idosos que nós dizemos, ah, aquele idoso é muito chato, eita, seu lunga, ah, aquele velho não dá o sorriso, eita, que velho da morrinha. Gente, eu tô falando assim porque eu sou nordestino, tá? Pernambucano, eu sou do interior de Pernambuco, então a gente do gente, a gente fala assim na gíria nordestina, tá? Então, aquele cabra arretado, aquele cabra que bota a cara feia pra você, aquele velho bravo, né? Para os neurocientistas, quer dizer que muitas vezes aquele idoso ou idosa foi um jovem, uma jovem que passou por muitos problemas, muitas dificuldades, muitos sofrimentos e que muitas vezes não se permitiu a trabalhar, a buscar uma ajuda, a buscar o tratamento adequado para suas mágoas, para seus traumas e suas frustrações. Então, a personalidade, ela começa a ser formada. É importante falar isso, Fátima, porque além de idosos, tem muitos jovens aqui. Eu não sou pai ainda. Não sou pai, mas eu pretendo ser pai, né? Então, tem pessoas aqui que são pais, são novos, são jovens. Alguns, como eu, ainda serão pais. Então, é importante que esse pessoal aqui comece a ficar atento quanto a isso para que nós possamos nos permitir cada vez mais a preservarmos pela nossa saúde mental. É muito importante isso, para que possamos nos tornarmos adultos e envelhecermos de forma saudável.
Muito bem, doutor. Bom, meu signo é touro. Então, acreditando ou não, tem muitas coisas que eles falam sobre o signo de touro que tem muito a ver comigo. Outras não, mas...
Tá vendo?
Muitas, 90%.
Por aí, então, pronto, ótimo, show de bola.
Eu tenho uma pergunta aqui, quais ou qual os tratamentos ou tratamento existentes para ansiedade e para depressão separadamente em idosos? A prevenção e o tratamento. É porque teve uma pergunta que eu recebi essa semana, que ele perguntou assim, muita gente perguntou isso, qual o tratamento para ansiedade? O que, que a gente pode fazer antes de quando está com ansiedade, descobre, e antes que vire depressão, qual o tratamento separado para ansiedade? Então, eu recebi muita essa pergunta, eu compilei numa só. Eu acho que essa aqui resolve, dá para te falar, explicar, né?
Perfeito, isso, sim, podemos sim. Vamos lá. É importante caracterizar que nem todo ansioso é depressivo e nem todo depressivo é ansioso ou vai se tornar. Foi muito boa essa colocação que você fez, né? De trazer, né, quando a pessoa ansiosa pode tornar depressiva. Pode sim. Olha aí a Joelma falando, Joelma, não se preocupe. Como assim? Você não é a única, viu? Você não é a única.
Eu acho que... Desculpa, mas eu acho que com esse ano de 2020 que nós tivemos, eu acredito que de cada 100 pessoas, 99,9 estão com ansiedade.
Perfeito.
Eu
Vou lhe
acho que
dizer
foi um ano
agora.
atípico,
Perfeito.
não é?
Perfeito.
E eu
Exatamente.
queria aproveitar também para mandar um abraço para todo mundo que está nos vendo, tá, gente? Todo mundo, a Joelma, o Neto, todo mundo que
Um
entrou,
abraço,
receba meu
gente.
abraço.
Isso. Nossos abraços sinceros, tá certo? É, olha aí a Joelma falando aí, ó, que teve que ir ao hospital. Joelma, eu te compreendo perfeitamente. Olha, gente, nós somos o país, segundo a Organização Mundial de Saúde, o país mais ansioso do mundo, gente. Nós temos, olha, com os dados de 2020, nós alcançamos os 20 milhões.
Deixa eu só.
20 milhões, sim?
É porque tem uma pergunta aqui que eu queria juntar com essa que eu te fiz, que eu sei que você já
Certo,
vai responder.
certo? Ok.
Aqui está assim, ó, o senhor acredita que ambientes, fatos e locais podem ser fatores desencadeadores de crise de ansiedade e posteriormente depressão? Aí tem uma outra pergunta. O senhor poderia nos dizer se a nossa própria casa e a nossa própria família pode desencadear ansiedade e depressão? O outro quis perguntar: o ambiente de trabalho desencadeia ansiedade? Eu posso ser desencadeado? Ele perguntou isso aqui. O outro perguntou assim: trabalho numa grande loja de departamento. Todas as vezes que eu entro no ônibus para ir trabalhar, me dá crise de ansiedade. O que está acontecendo comigo?
Bom,
Então, quer dizer, foram perguntas que têm tudo a ver, né?
sim, grandes
Tudo numa
perguntas.
só.
Excelentes perguntas. Pronto, vou resumir todas. Meu querido amigo, professor Eduardo Pérez, né? Forte abraço, professor de física aqui de Pernambuco. É porque como eu estou entrando pelo meu Instagram pessoal aqui, gente, então o pessoal está entrando mais aqui, né, pessoal? Né? São os amigos
Não, mas
pessoais.
está ótimo. Sejam todos bem-vindos.
Sim. Fátima?
Tô aqui.
Ah, não consegui ouvir. O que você falou agora, eu não consegui ouvir. Eu só ouvi você falando assim. É, tem uma outra pergunta aqui. Eu não consegui mais ouvir.
Ah, tá. O senhor acredita? São perguntas que eu vou compilar numa só, tá bom?
Certo. Eu já ouvi as perguntas. Pronto, vou responder. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar logo pela última. Eu vou começar pela última, porque ela vai puxar as outras. Se por acaso eu me esquecer de alguma, você me diz, tá bom, Fátima? Mas eu tô lembrado aqui. Trabalho, família, não é isso?
O
Ambiente.
local
Então,
onde
vou...
mora.
Isso. Vou começar pela última, porque a última vai puxar as outras. Vamos lá. Eu estou constantemente indo para o meu ambiente de trabalho. Se o meu ambiente de trabalho ao qual eu vou está sendo um ambiente desencadeador, existem algumas possibilidades que eu não posso afirmar aqui. Fátima, eu preciso dizer uma coisa bem clara. A pessoa que lhe fez esta última pergunta, tá certo? Ele perguntou assim: o que é que está acontecendo comigo? Meu querido ou minha querida, eu não posso afirmar 100% porque eu não sou seu terapeuta. Entende? Então, teria que ouvir a sua história de vida, teria que saber traumas, acontecimentos que poderiam potencializar essa ansiedade. Então, eu vou falar de possibilidades. Eu vou falar de caminhos possíveis, os quais podem potencializar isso. Primeiro, a colocação, Fátima, foi perfeita, porque todos os fatores estão interligados. Primeiro, se eu desde criança ou adolescente ouvi do meu pai ou da minha mãe que eu nunca prestaria, que eu não sou importante e que eu não vou conseguir, que eu não vou conseguir trabalhar, que eu não vou conseguir emprego. Se a mãe quer separar, gente, eu vou falar de forma bem aberta aqui, tá certo? Grande Elton, meu amigo, forte abraço. Eu vou falar de forma bem aberta aqui para todos compreenderem. Se os pais são separados e a mãe começa a falar que o filho é tão ruim quanto o pai que vai conseguir trabalho nenhum. Se o pai se separou da mãe, começa a fazer alienação parental, dizer para o menino que a mãe não presta, que a mãe não consegue emprego e ele também não vai conseguir. Se o pai e a mãe dizem para o menino, para a criança, que ela é um derrotado, que ela é um frustrado, que porque tira duas, três notas baixas, ele não vai conseguir progredir. Se isso não for trabalhado nesta criança, vai se formar uma personalidade insegura. Ou seja, o primeiro fator para a pessoa que fez essa pergunta é infantil. A infância, segundo Freud, é importante deixar bem claro todos aqui que a minha base em psicologia é psicanálise, tá bom? Eu sou freudiano, bebo um pouquinho de Lacan, bebo um pouco de outros autores, né? Mas eu sou mais freudiano. Então, assim, para Freud, muito do que nos constitui hoje vem da nossa infância reprimida, vem da nossa infância não ressignificada. O que é ressignificar? Dar um novo sentido. Então, primeiro, aspectos traumáticos da infância. Isso já responde todas as demais perguntas, Fátima. A família pode desencadear, Fátima, segundo um teórico chamado Bronfenbrenner, bem estranho, né? Ele dizia o seguinte, que o nosso primeiro sistema familiar é a família. Na sociologia, na ciência de sociologia, existe um processo chamado de socialização. Socialização é a partir do momento que eu vou para o ambiente, que eu nasço, que eu existo como ser, e aí vou aprender, vou ouvir dos meus pais, que é o meu primeiro sistema cultural de contato, a cultura, os valores, as normas da sociedade. A neurociência já comprova hoje que as crianças no ventre, a partir dos 4 ou 5 meses de vida, eles já ouvem o que os pais dizem. É, pessoal, papai, mamãe, é você que tá aí, mamãe, grávida, tá ali 5, 6 meses? Bebezinho começa a ouvir. Então, palavras, agressões, frustrações, traições, difamações, abandono, todos e quaisquer palavras negativas, sentimentos, emoções negativas, lá e ambiente estressores podem potencializar uma personalidade patologizadora para aquela criança. Então, sim, você pode ter sofrido um trauma na sua família. Segundo, você pode ter sofrido um trauma ao caminho do trabalho. Fátima, é muito comum o relato...
Mas nesse caso, no caso da terceira idade, como tem pessoas na terceira idade que já estão, que sim, ainda estão trabalhando, ou que são... No caso, essas perguntas foram dele. Da família, eu entendi que ele queria perguntar assim... Eu não sei se ele estiver no Zeno, que ele entre e pergunte, mas que ele quis assim, o ambiente familiar, ele está na terceira idade, e o ambiente familiar, não que tenha briga, mas eu quero dizer assim, um ambiente muito barulhento, ou com criança, hoje muitos avós criam os netos, ou os netos, o filho mora com os netos em casa, ou... Entendeu? Eu entendi, eu acho que eu quis entender. Eu acho que ele quis fazer no ambiente familiar, um ambiente muito barulhento, muito dinâmico, muito coisa.
Entendi.
Se isso causa ansiedade.
Compreendi.
A solidão causa ansiedade, mas a solidão causa. A solidão causa. Será que o barulho demais não causa também?
Crianças,
idosos convivendo com criança, porque cada um tem seu tempo, né?
Isso. Vamos lá, para a gente não misturar tanto as situações. Eu compreendi agora sim, não se preocupe. Veja, o idoso de hoje, ele foi uma criança ontem. Então, o primeiro fator, ele que eu falei aqui, serve para crianças, jovens, adultos, idosos. Por isso que a personalidade, ela não se constitui na fase idosa, nem na fase adulta. ela se constitui na infância. É o que eu falei de Freud aqui no começo da live, né? Agora, pô, quer dizer. Então, se esse idoso, Fátima, passou por todos esses traumas na infância e não trabalhou, ele vai se tornar um idoso depressivo. Ele vai se tornar um idoso ansioso. Tem total ligação, não se preocupe não. O idoso de hoje, ele foi criança ontem. Então, se essa criança de ontem, que hoje é idoso, veio de um lar de agressão, veio de um lar com mortes, presenciou mortes, veio de um lar de humilhação, se ele não trabalhou, se ele não tratou isso, aí sim, Fátima, eu vou ser agora mais específico na fase idosa. Ele vai fazer o que Freud chama de projeção. Muito bem, é Delvani, eu acho que é Delvani, muito bem, Delvani. Os pais precisam estar atentos e compreender suas crianças. A gestação está próxima, perfeito. Veja, então a criança de ontem, que é o idoso de hoje, se ele não tratou, se ele não conseguiu superar os traumas da infância, ele vai lançar. Preste atenção, gente. Ele vai, o que é o que Freud chama de projeção. O que é projetar? Lançar. Ele vai lançar para os seus filhos e, consequentemente, os filhos, se não trabalharem, vão lançar para os netos. Então, sim, pode se criar na família o chamado efeito dominó patologizador. Então, vejam. Muitas vezes, o neto, a criança, o filho que é barulhento, que é briguento, que é birrento, sim, muitas vezes, é uma questão da educação e uma questão familiar, de como é que aquela criança foi desejada, do que aquela criança ouviu, do afeto, do carinho, da atenção ou ausência destes fatores que os pais tiveram com seus filhos. Então, todos esses fatores podem desencadear na criança ontem e no idoso de hoje a depressão e ansiedade. Fátima, tem um detalhe aí. A solidão, existe uma diferença entre solidão e solitude. Você trouxe a palavra solidão e é muito bom. Você foi na veia. Você foi no ponto focal. A fase idosa, ela se caracteriza, segundo muitos pesquisadores, Jean Piaget, Vygotsky, né? Adam Sandler, segundo não é um ator não, viu gente? É um teórico. Segundo muitos pesquisadores, a fase idosa se caracteriza por uma introspecção maior. É aquela fase que o idoso já conseguiu tudo. Então, o dinheiro não é o mais importante para o idoso, né? É a festa, o barulho, a agitação, não é o mais importante, porque está agora no período de início de limitação psicomotora. Então, o idoso, ele quer está em contato consigo mesmo. Ele quer se aproveitar na calma, em sua amplitude. Ele quer se contemplar, quer contemplar os netinhos, né? Ele quer a calmaria. Então, veja só. Solitude. Preste atenção, pessoal. Olha, vou olhar bem para a câmera aqui, viu? Quem está nos assistindo esta noite aqui com a Fátima Venz e com o Dino Rangel. Preste atenção, vou olhar bem para a câmera. Solitude é diferente de solidão. Solitude é quando você, mesmo estando sozinho, se sente bem. Ah, eu tenho 70 anos, mas rapaz, eu gosto de ler o livro, eu gosto de ver futebol, eu vou caminhar, eu brinco. Rapaz, pensa numa pessoa que eu gosto, é de mim mesmo. Solitude é quando você desenvolve psicologicamente e, consequentemente, fisicamente.
Claro, deu uma travada a internet, gente, mas ele vai voltar. Espera aí. Ah, voltou. Voltou.
Nem sempre, certo? Nem sempre estar sozinho significa solidão. Cuidado, gente. Foi muito bom a Fátima trazer essa palavra para a gente trazer a diferença. Ah, eu moro sozinho. Ah, eu moro só com meu filho. Ah, é muita solidão, né? Epa! Se você é alegre, se você contempla a felicidade, se você gosta da sua companhia, se você se aproveita, você se curte, isso é solitude. É o estado de bem-estar consigo mesmo. Agora, mas, porém, entretanto, contudo e todavia, solidão é a questão, a fase, o processo no qual eu não me suporto. É o processo no qual a tristeza, o sentimento de desprezo, de menosprezo, eles são grandes. A pessoa acha que todo mundo abandonou ele. A pessoa acha que ninguém quer saber dele. A pessoa acha que ninguém quer ouvir, mas essa pessoa não tem paciência com ninguém, esculhamba todo mundo, dá fora em todo mundo. Eita, psicólogo, tá tocando a ferida, né?
É, tô mesmo, tô observando.
É algumas feridas.
Eu só estou te observando,
Essa pessoa, ela pode se sentir em solidão. Ela se sente mal em estar sozinha porque ela não contempla a própria companhia e projeta e lança a culpa sobre os outros. Ou seja, eu não me valorizo, eu não me contemplo, eu não me curto, e aí é menos difícil dizer que é por conta dos meus filhos, dos meus netos, da minha esposa, que ninguém me dá atenção.
Ou seja, vamos jogar a culpa no outro, né?
É, Freud...
É sempre a desculpa de jogar a culpa no outro.
Sempre. É que... Tem situações que o idoso ele é abandonado. Sim, mas e toda moeda tem dois lados. Peraí, psicólogo, você é a favor? Você está dizendo que é justificável um idoso ir para o asilo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes um idoso, uma idosa, vai para um asilo porque realmente a família não tem condição de lidar, tá certo? Ou psicologicamente, ou afetiva, ou porque realmente aquele idoso foi um jovem, um adulto que causou muitos problemas. Então a gente precisa compreender os dois lados. Precisamos, sempre. Fátima, compreender. Não, não é sempre. Cada caso é um caso, tá?
Isso,
cada
isso quer dizer.
Caso, certo? Mas é
preciso... Sempre tem duas moedas.
Isso. É necessário
sempre
compreender.
Tem dois lados da moeda.
Perfeito.
Sempre tem os dois lados da moeda, né? Isso, o Delvani está falando, mesma pessoa pode usufruir de solitude, mas também sentir solidão?
Vou responder agora. Fátima, cada caso é um caso, e aí, muitas vezes, precisamos entender na vida que nós não somos apenas vítimas. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. É muito importante deixar isso aqui claro, tá certo? Veja, eu vou responder a pergunta da querida, e aí eu vou citar uma frase de Freud muito importante. Veja só, se eu tenho solitude, eu me contemplo. Eu amo minha companhia. O que eu posso sentir é saudade. Eu posso sentir falta e tristeza. Por quê? Porque de repente tem um filho que não me visita mais. De repente tem um neto que por um problema que eu tive com um filho meu, esse neto não pode me ver. Então eu sinto uma tristeza, eu sinto uma falta. Agora, a solidão é necessário compreender que é um estado patológico de não adaptação e de não aceitação da própria companhia. E aí, eu sim, que pode ser influenciado por um trauma, claro, pode ser influenciado por um abandono, pode, e também na projeção do outro, de que esse outro me abandonou. Agora, se eu sou uma pessoa que tem solitude, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que vou me curtir, eu vou... Gente, por favor, vamos pensar. Se eu sou uma pessoa que procuro ser agradável, que eu trato bem, que eu sou humilde, que eu prezo pelas pessoas, que eu valorizo as pessoas, você acha que as pessoas vão querer se afastar de você?
Claro que não. Claro que não.
Por isso, eu vou dizer agora, eu vou até ajeitar o óculos aqui, viu? Eu vou dizer agora uma das frases mais verdadeiras que Freud disse. Você que está em casa, eu vou olhar para a câmera, viu? Gente, eu não sou ator, não, viu? Eu já fiz curso básico de teatro, mas é a minha forma de expressar. Eu não sou ator, não, nem jornalista, nem radialista. Veja, olha para mim. Ei, criatura, você que está em casa, olha para mim. Freud, entre tantos pensamentos, entre tantas frases, Freud disse o seguinte: abre aspas. Olha para mim, ei, deixa a novela. Esse futebol, olha para cá. Qual é a nossa responsabilidade diante do caos o qual nós falamos? Eu vou repetir. Abre aspas. Freud dizia: qual é a minha responsabilidade diante do caos que eu estou falando? Ah, ninguém quer saber de mim. Ninguém quer
Total.
ligar para mim. Ninguém
Total
me ouve.
responsabilidade.
Ninguém tem paciência. Mas a criatura, quando tá com os outros, só falta chamar de arroz doce, menospreza, humilha. Gente,
É
acorde!
grosseiro,
Isso, brother!
fica apontando os defeitos do outro, entendeu? Querendo
Agrediu!
consertar o mundo, aí fica
Perfeito!
sozinho.
Fátima! Ei,
É isso.
olha pra mim! Gente, nós somos atores da nossa vida. A gente tem que parar, Fátima.
Responsável.
Olha, a gente tá numa live aqui. Eu não tô na clínica, não, tá, gente? Na clínica eu sou mais calmo, sou mais tranquilo, mas aqui eu tô numa live, então eu tô sendo bem mais espontâneo. Gente, precisamos quebrar esse sentimento da sociedade de vitimismo.
Com
A
certeza,
vítima.
com
A
certeza.
vítima. Isso, Fátima. Vou dizer uma coisa a você. A pessoa que é vítima, a vida toda, ela nunca cresce. Ela
Com
nunca
certeza.
progride, porque ela sempre vai culpar os outros pelo seu fracasso.
Eu tenho uma frase minha que eu carrego comigo. Eu não sei onde eu li, não sei se surgiu na minha cabeça, mas eu carrego para mim o seguinte. Que a sua vida é fruto de tudo aquilo que você plantou, é do que
Sim.
você faz, entendeu? Então, a minha vida é o fruto do que eu, como eu trato as pessoas, de o que eu,
Exatamente.
por onde eu for, por onde eu tô andando, eu, se eu plantar luz, se eu plantar coisas boas no coração das pessoas, elas vão querer sempre estar comigo. Agora, se eu sou uma pessoa igual que tenho tudo isso que você falou, ou que eu passo pelo caminho chutando a pedra, xingando, brigando, eu estou fazendo uma metáfora de tudo isso.
Agora,
Mas se eu
Fátima.
passo pelo caminho da vida e não planto flores,
Sim.
entende? Se eu, no, na jornada da minha vida, se eu passo por ela e não
Perfeito.
planto flores, como é que eu vou querer, vamos colocar entre aspas, borboletas no meu jardim, você tá entendendo? Então, assim, são metáforas que eu tô te
Certo.
dizendo, mas eu
Sim.
acredito que eu sou fruto do que eu faço, do meu dia a dia, do que eu falo. Para mim, a palavra tem um poder imenso, imenso. Ela pode
Perfeito. Perfeito.
construir uma vida e ela pode destruir uma vida, entendeu? Eu queria
Perfeito.
só citar aqui como um exemplo.
Ótimo.
Eu
Ótimo.
assisti aquele filme, ontem eu assisti Nasce uma Estrela. Eu assisti o
Sim.
filme ontem. E aí eu fiquei muito chocada. No final, eu fiquei assim, um pouco chocada, porque para mim ele só provou o que eu acredito, que a palavra tem um imenso poder e as pessoas não entendem isso. Porque o que acontece no final, não vou falar porque alguém vai não assistir ou vai assistir, mas aquilo, o que acontece no final do filme, ele só prova isso que a gente está conversando. Eu acredito imensamente no poder da palavra. E eu
Perfeito,
tenho,
Fábio.
eu li uma vez quando eu comecei com isso, eu era muito nova quando eu assisti, eu li o um livro sobre Merlin. Eu sou especialista em literatura inglesa e esse Celta, essas coisas doidas aí que eu estudo. E aí, Merlin, eu estudei muito sobre a lenda de Merlin, do rei Arthur, essas literatura toda. E ele fala o seguinte, que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Entendeu? Então, a palavra é uma bênção, mas ela também é uma maldição. E aí, eu acho que tem tudo o que você está dizendo. Porque quando a pessoa chega na terceira idade, bem ou mal, desde a concepção, na barriga da mãe, tudo que a mãe ouve, é isso que você está falando para a gente. Né? Traduzindo em miúdo, é isso que, a partir do momento que ele é concebido ali, que ele está ali, tudo que o pai fala, que o avô fala, tudo que ela passa no serviço, ela passa no ônibus, o que ela sente, o que ela fala, tudo vai caminhando até a velhice, entendeu? Então, nós estamos interligados, né? É
Agora,
isso.
tem um detalhe muito importante. Olha, o que você falou, você foi perfeita. Olha aí, ó. A Chilene batendo palmas porque você foi perfeita. Isso mesmo. Boa noite, professora Itali, minha companheira Itali, querida. Professora Veri, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É, por isso que Freud fala, para quem chegou agora, né? Freud falou claramente isso. Né? Que no, a no, nós somos constituídos, né, pela nossa infância, pela infância que não foi muitas vezes ser ressignificada, por uma infância que não foi tratada, por uma infância e adolescência que não foi analisada e avaliada. Agora veja, tem um fator importante que precisamos falar. Ô Dino! Ô Dinamérico, ô Fátima. Então eu sou idoso. Então quer dizer que eu sou o culpado de tudo? Quer dizer que porque eu sou a pessoa amargurada hoje é porque foi culpa minha? Calma. Toda moeda tem dois lados. Existe o outro lado também, Fátima. Que nós jovens, adolescentes, pela sociedade é altamente tecnologizadora, que cobra muito. Muitas vezes nós não conseguimos ter mais paciência com esse idoso. E aí a palavra agora vai para nós. Nós jovens. Nós jovens, adolescentes e crianças. Primeiro, o seu avô e sua avó, seu pai e sua mãe são idosos? Eles não viveram na sua época. É muito importante falar isso. Obrigado, querido. Obrigado. Veja, é muito importante falar isso, tá ok? Opa, meu querido sogro! Forte abraço! Olha aí, ó. Meu sogro tem 93 anos, viu? Aí, o seu Orlando! Forte abraço, seu Orlando! Olha aí, tá vendo? Gente, nós, adolescentes, jovens e crianças, muitas vezes queremos que o nosso avô, a nossa avó, seja como nós somos. Gente, nosso avô, nosso pai veio do ano 40, anos 50, anos 20. Lá não tinha tecnologização
Anos
de 100.
60, anos 60, anos
60.
setenta.
60. Lá não tinha
Sou velha, não.
computador. E não, com certeza, né? Lá não tinha informação, lá não tinha tecnologia. As coisas não eram tão rápidas como hoje. Então, está faltando também impaciência e compreensão da
Que será
fase
motivo?
atual. Sim. Que da
Uma
fase
outra live, porque o nosso tempo está terminando e eu preciso fazer três perguntas. Três.
Fátima,
Senão
deixa eu
nós.
terminar. Vou terminar o raciocínio. Outro fator é que, sim, muitas vezes a família abandona esse idoso. Muitas vezes a família, esse idoso passou por problemas. Então procure ouvir, procure conversar, Esse idoso que hoje é muito risanza, muitas vezes talvez ele passou por um grave problema na infância, que ele talvez não tenha se permitido a se trabalhar. Por isso que Freud diz, qual é a nossa responsabilidade diante do caos que nós falamos? A família responsável é, o idoso também é responsável. Por isso precisamos prezar pela nossa saúde mental, para crescermos como criança, adolescente, jovens, adultos e idosos saudáveis.
Muito bem. A Gorete, Gorete é uma pessoa muito querida, é uma pedagoga. Ela escreveu aqui, muito boa a fala do Dr. Dino, muito clara e descomplicada. É, Gorete, eu também acho. Só que o tempo é tão pouco, sempre. É, a pergunta, qual a relação entre ansiedade, depressão e desesperança nos grupos de idosos hoje?
Certo. Deixa eu responder logo. Sim, pode falar.
Não, vai, porque eu tenho mais três perguntas.
Eita, e mas outras... isso... Será que vai dar tempo?
Claro, tem que dar, aula. Queremos mais, olha.
Eita, mas vai ter a terceira parte.
Oi, Júlio, tudo bom?
Um abraço.
Mundo da Nandinha. Nós vamos falando aqui até... Deixa eu só... Me dá licença um pouquinho. Pessoal que já está aqui na live, pessoal que está chegando, um abraço para todo mundo. É, a gente está muito agradecido de vocês estarem aqui. É, nós vamos continuar aqui falando e ele vai respondendo até o apagar das luzes, tá, gente? Aí qualquer coisa depois eu gravo um videozinho só dele agradecendo todo mundo e posto para vocês, porque senão nós vamos ter que ter outra live sobre o assunto, porque perguntas e perguntas. Já me entregaram aqui 5 perguntas a mais, eu não tenho tempo para fazer essas 5 perguntas. As perguntas estão chegando.
Vou deixar meu número e meu contato. Posso deixar, Fátima? Posso deixar?
Com certeza, deve deixar.
Estou deixando aqui. Quem tiver dúvida, tá certo? Atendimentos. Eu faço também atendimentos online, tá certo? Será um prazer. Você que é de Brasília. Você que é de Brasília.
Já estão pedindo. Gente, já estão pedindo outra live. Nós vamos ter que fazer outra live.
Ótimo, faremos outra sim, faremos outra com outro tema, com o maior prazer possível, tá certo? Eu vou, olha, 81, que é aqui o DDI de Recife, né? Você que está em Brasília, você que está aqui em Recife, fique à vontade, atendimento online também. 81 Recife, 99732-2355, eu digitei aí, tá bom? E o meu Insta de Medeiros _ Psicologia. Faremos outra sim. Vamos responder? Fátima, você então fez uma pergunta antes.
Qual a relação?
Certo. A pergunta que você fez anteriormente é como podemos prevenir e as medidas que devem ser tomadas para não termos, né, a questão da depressão e da ansiedade na fase idosa. Eu vou complementar isso logo com a última pergunta que você fez. Vou complementar as duas. Veja só. Primeiro, depressão, estado de humor, tristeza permanente. A desesperança é uma característica de traço depressivo. Aquela pessoa que acha que não vai conseguir mais vencer. Aquela pessoa que acha que não vai conseguir progredir. Ela não tem mais expectativas. Então, a desesperança é um dos aspectos sintomáticos. Sintomáticos da depressão, tá ok? Olá, Lorena! Lorena, aluna minha do Colégio Piedade, forte abraço. Camila também, forte abraço. Gente, para terminar, saudades, para terminar, que eu sei que essa live vai voar. Queridos e queridas, idoso, ei, olha para mim, olha para cá. Eu vou falar uma coisa mais importante, que eu sei que a live vai acabar.
Não acabou não, tá, gente? Tá só caindo. Eu acho que o Instagram tem que dar esse desconto pra gente.
Certo.
Tá. Bom, certo. Voltou. Vamos falando.
Bom, idoso, adulta, quem você foi? Quem você é? Eu vou deixar uma pergunta para nossa reflexão. O que você é hoje reflete aquilo que você quer ser? Aquilo que você realmente queria ser? Essa vai ficar para todos nós. Então, veja. Eita, eu gostava de dançar.
Baixou de novo, gente. Mas vamos, vai dar continuidade. Daqui a pouco a internet está baixando, mas ela volta. E aí a gente vai dando continuidade. Fiquem aí, tenha calma. E ele está falando sobre a relação entre ansiedade, depressão e desesperança entre grupos de idosos. Nossa, caiu. Vamos tentar. Vamos chamar aquele de novo. Vamos ver se ele entra. O pessoal está entrando, caiu a internet lá, baixou a internet do nosso, do Dino, e eu estou aguardando ver se ele retorna. Vamos ver aqui como é que está, se ele consegue retornar. Vamos de novo, foi muito, muito, muito complicado. Hoje, vamos ver aqui. Dino, eu estou te chamando de novo. Porque não caiu, né? Aí, eita! Tá voltando. E a gente vai dar tudo certo. E aí ele estava falando sobre a relação entre ansiedade, depressão e desesperança. E por que está acontecendo cada vez mais isso? Não consegue, não. Vamos de novo. Isso. Ele saiu, vamos entrar aqui de novo. Vou esperar ele voltar. Quando ele entrar novamente, aí eu chamo para a gente conversar. A internet hoje está muito ruim. Eu tive um problema danado também para acessar aqui, para começar a live. Ele não está conseguindo. Vamos ver. Estou mandando aqui, chamando ele de novo.
Agora.
Deu certo. Oba! Vamos
então,
seguir.
Como estava falando antes, né? Porque daqui a pouquinho, infelizmente, eu vou ter que sair. Vou ter que, né, também sair. Mas vamos despedir, tá certo? Gente, vamos lá. O que foi que você deixou para trás que você gostava de fazer? Olha para mim. Você gostava de dançar? Gostava de tocar? Gostava de cozinhar? Gostava de ler? Gostava de assistir? Ei! Por que você parou de fazer isso? Seja você. Ah, eu dançava. Ah, vá dançar, criatura. Ah, tem ninguém não? Tem. Tem sua vassoura, tem o rodo. Tem o neto, tem a neta, tem o filho. Ah, pega a pessoa, pega a vassoura, pega o pano e vá dançar. Ah, pai, eu... Aquela caldeirada. Ô, Fátima, me diga aí, por favor, o prato tradicional de Brasília. Aquela comida que não pode faltar no prato do brasiliense. Me diga aí, por favor. A comida regional.
Olha, Brasília não tem uma comida regional específica. Tipo assim, na sexta-feira é dia de feijoada. Tem à noite. Aqui o que tem muito é. É o tradicional barzinho, os petiscos dos barzinhos em Brasília. Tem até um período certo para isso. Então, tem os petiscos, mas tem a feijoada. Aqui é tudo muito misturado. Tem o cachorro quente, sei lá, domingo é dia de frango assado com macarrão. Então, tem assim.
Perfeito. É misturada. É o Brasil. Brasília é o Brasil todo. Grande Arthur, meu aluno aí do Colégio Convergente. Forte abraço. Então, gente, aquela feijoada. Ô, Dino, faz 20 anos que eu não vejo feijão preto. 20 anos que eu não vejo os ingredientes. Eita, dogão, olha. Olha aí, ó. Vilarinho, aquele cachorro quente de 50 metros. Olha aí,
Goiás, arroz com pequi. Aqui também.
Rapaz, quando foi, Devani, que você fez aquele arroz com pequi? Vilarinho, quando foi que você comeu aquele cachorro quente que é do tamanho da sua casa? Quando foi a última vez que você se colocou na prática?
Em primeiro lugar, né?
Faça isso, ressurja, faça ressurgir. Rapaz, eu gostava de tocar. Pega o violão, meu velho, minha velhinha. Eu gosto de dançar. Vá dançar, meu velho, minha velhinha. Vá se embora. Vá cozinhar. Vá tocar. Vá ler. Vá assistir. Bota aquela música rocheda. Vá se embora. Permita-se. Permita-se a renascer. Permita-se a ser você. Muitas vezes, nós conseguimos a felicidade e muito bom, né? Olha aí, ó, perfeito.
Brasil tem de tudo um pouco.
Show. Então veja, muitas vezes nós somos infelizes, somos frustrados, somos magoados, somos desapontados porque deixamos de ser nós mesmos para agradar o outro. Deixamos a nossa essência para trás. Ah, não, porque o meu namorado, a minha namorada, o meu esposo, a minha esposa, não porque a minha igreja, a minha religião, não porque o meu trabalho, ou seja, nós deixamos de ser nós para contemplarmos o outro. Como é, Freud já dizia isso. Nós somos seres da falta que buscamos a plenitude da completude no outro. Mas o outro não sou eu. Você quando nasceu, você nasceu com sua namorada, foi? No mesmo ventre, foi? No mesmo cordão, foi? Você nasceu com seu esposo, com seu filho? Você nasceu com a sua igreja, com seu trabalho, no cordão umbilical, foi?
Ó, isso mesmo, o Vitor falou.
Vamos acordar isso. Vamos acordar. Você tem seu nome. Delvane Pereira, só existe ela. Fátima Venzi, só existe ela. Dina Américo Augusto, só existe eu. Shirlene Venzi, só existe ela. Então nós precisamos resgatar a nossa essência. Precisamos voltar, não para o patológico, não para o doentio, não para a tristeza. Precisamos voltar para aquilo que nós deixamos para trás, que nos constituía como seres. Então é isso. Verdade. Que falta. É isso que falta. Seja você.
Olha, o que você está falando aí está me fazendo ter um déjà vu, uma lembrança. Porque eu já fui assim. Eu já fui assim. Quando eu me tornei mãe, eu achei que eu deveria ser outra, eu deveria ser mãe. Então, eu fui tudo isso aí que você está falando. Eu deixei de fazer tudo o que eu gostava para fazer tudo o que eu achava certo para educar meus filhos. E aí eu custei a cortar o cordão umbilical. Foi eu que tive que cortar o cordão umbilical. Você entendeu? Porque tudo que você está falando aí é muito sério. As pessoas têm que ouvir mesmo, porque é muito sério. Você não precisa, você não pode deixar que o outro e que o seu trabalho, minha mãe disse que deixou de dançar. Que o outro, que o seu trabalho, que o seu marido, que a sua família, que o seu filho, que modifique você, que molde você. Porque isso traz ansiedade, traz depressão, traz pânico. Eu passei, eu não vou esconder das pessoas a minha trajetória de vida. Porque ela tá até nas minhas rugas. Mas eu passei por essas fases quando me tornei mãe. Eu deixei de ser eu por amor aos meus filhos, mas eu não precisava fazer isso. Mas eu tinha uma preocupação. A coisa mais difícil que eu descobri na minha vida foi ser mãe. Porque eu pensava assim, meu Deus, como eu vou criar dois seres? Eu que sou assim. Eu tinha um riso muito farto, eu sorria, eu dançava, eu era muito, muito alegre. E eu pensava assim, e tinha uma visão diferente da vida, como eu tenho hoje. Então eu pensei, como é que eu vou criar dois filhos para a sociedade pensando como eu penso? Você entendeu? Então, eu tive que parar de ser eu. Eu até fazendo esse depoimento, eu deixei de ser eu, a minha essência, para ser o que a sociedade me cobrava ser, para eu criar os filhos. Você entendeu como era? Como é complicado isso? Então, eu estou falando isso porque, como tem muitos idosos nos assistindo, muitas pessoas maduras até para chegar na terceira idade, elas precisam entender exatamente isso que você está falando, que eu acho que é o final da nossa live e é o que é mais importante. As pessoas precisam entender que elas têm que manter a essência do que são para poder serem felizes. Porque eu só voltei a ser feliz quando eu voltei a ser quem eu era. Isso. Entendeu? Como eu passei e voltei a ver a vida como eu era. Então, isso que você está falando é muito importante. Se gosta de dançar, vai dançar. Se gosta de cantar, vai cantar. E é isso.
Isso é o mais importante. Então, incentive, ouça, compreenda, se permita. Tem um neto, tem um adolescente, tem um jovem, permita, ensine, fale, tenha calma, converse, faça. Né? Tá com vontade, rapaz, eu nunca mais fiz aquela comida, vá fazer, rapaz, aquela música do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, né? Vai ouvir, né? Ah, rapaz, o meu netinho, minha netinha, nunca mais dei aquele, vá, ligue, fale, vá, comece, porque Freud já dizia isso, nós somos seres eternamente da falta, mas nós nunca seremos satisfeitos se projetarmos, se lançarmos sobre o outro a expectativa da completude para mim. Pois é, Vilarinho. Gente, eu fiz uma live, Fátima, ela está falando aí, Vilarinho...